Agora, Gênesis capítulo 22, eu vou ler a partir do verso 1. Gênesis 22, verso 1, exatamente. Obrigado. O texto diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Eu vou parar aqui só para se atentar alguns detalhes. Primeiro que ele fala aos servos: voltaremos. Segundo que ele fala para o filho dele que Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Então este homem, tomado de uma fé, crendo no Deus que lhe deu uma promessa e que a promessa estava ali com ele, questionando o que haveria de acontecer a partir daquele momento, a fé de Abraão fez com que ele colocasse no plural que os dois voltariam, que Deus prepararia, que haveria de ter uma providência do Senhor para que aquilo que o Senhor havia pedido não fosse necessário. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus sempre nos dá o que é melhor. Você pode ter certeza disso. Deus sempre vai nos dar o que é melhor. Acontece que nós, muitas vezes, não entregamos o nosso melhor a Deus. Ou, muitas vezes, nós pedimos mais a Deus, ou achamos que aquilo que nós oferecemos a Deus é o suficiente. Ou, muitas vezes, nós pedimos mais do que entregamos. Então, Deus, ele sempre nos dá mais, e nós sempre ficamos com aquele déficit, com aquela dívida. Isso é normal que aconteça. O fato é que nós nunca vamos conseguir entregar mais do que Deus entrega para nós, ou mais do que Deus nos abençoa. Mas uma coisa é certa: aquilo que nós podemos oferecer, nós podemos ir além daquilo que nós oferecemos, sacrificar algo mais para entregar o nosso melhor a Deus. Se Deus pede hoje para você entregar o seu melhor, o que você entregaria para Ele? Se Deus falar para você assim: eu quero que você entregue o seu melhor, o que você entregaria? Porque aqui nós estamos diante de uma história onde Deus, ele promete a Abraão uma descendência, e a partir dele seria a descendência de uma nação. Aquele homem e sua esposa, já avançado em idade, à vista de qualquer pessoa, não teria sequer condições de gerar um filho, mas eles não conseguiriam entender, tanto é que a descrença deles era tão grande que eles acharam, colocando Agar no meio da situação, do relacionamento, que era uma escrava, colocaram ela no meio do caminho e falaram assim, não vai ser através de mim, provavelmente Deus vai usar a vida dela. Mas Deus tinha um plano para a vida de Abraão e Sara. E não seria do jeito que eles queriam. Não seria da forma precipitada que eles queriam. Mas seria através da palavra de Deus que deu, através da vida de Abraão e de Sara. Então Deus dá a promessa depois, quando eles já perto dos seus 100 anos, Deus dá o filho a eles. O tal filho da promessa, Isaque. Através dele seria o início da geração. Abraão, Isaque, Jacó e assim por diante. Até os dias de hoje. Mas, para aquele tempo, para aquelas pessoas, aquilo poderia ser improvável. Mas assim Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua palavra. E Deus, ele cumpre a palavra dele até os dias de hoje. Quem crê nisso daí? Deus, ele continua crendo. A promessa dele que se estende para as nossas vidas vai se cumprir em nome de Jesus. Se você crê, dá um aplauso ao Senhor aí, para me ver que você acreditou mesmo. E aí vem Isaac, o filho da promessa, e Deus pede aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que era a promessa para a vida de Abraão, para a vida de Sara. Só que em nenhum momento Abraão questionou aquilo que Deus deu. Nós temos que ter essa mesma fé a respeito das promessas de Deus para a nossa vida e daquilo que nós temos que crer quando Deus libera uma palavra para as nossas vidas. Quando Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Ainda que Ele peça o nosso melhor, nós não podemos ter objeções para quando Deus pede para entregarmos a Ele. Por isso eu repito a pergunta. Se hoje Deus pedir para você entregar o seu melhor, o que você entregaria para Ele? Qual seria o seu Isaque que você teria que entregar hoje? Não me refiro a filho, tá? Eu me refiro àquilo que prende o seu amor, aquilo que prende o seu coração, aquilo que talvez possa ser até um motivo de afastar você da presença de Deus, caso você crie e gere um amor tão grande por aquilo. Porque talvez o seu Isaque pode ser o seu projeto pessoal, o seu trabalho, que você conquistou com tanto amor, e você não abre mão dele por nada. E você deixa de vir na igreja, deixa de ter um relacionamento com Deus, porque aquilo ali para você é mais precioso do que qualquer outra coisa. Eu ralei tanto, eu demorei tanto tempo para conquistar aquilo, agora Deus está me pedindo isso. Talvez o seu Isaac seja o seu tempo. Meu tempo é precioso, pastor, você não está entendendo. Eu não posso abrir mão do meu tempo para servir no ministério. Eu não posso abrir mão do meu tempo para ir nos cultos. Eu vou ficar uma hora e meia parado lá. Para quê? Ouvindo o senhor falar, ouvindo os líderes falar, o Lucas, ouvindo todo mundo falar. Para quê? Sendo que eu poderia estar trabalhando, virando dinheiro. Talvez o seu Isaque seja um Isaque mesmo, um filho. Que você fala assim, eu não vou abrir mão. Ele é precioso, eu amo ele demais. Mas o meu filho, ele não me deixa fazer nada, mas eu amo ele. E você começa a mimar aquilo que é o seu Isaque. O que seria hoje o seu melhor para você entregar? O que tira a sua atenção? O que tira seu foco, mas como prioridade? Que você deposita todo o seu coração naquilo, naquele projeto, que demorou tanto para chegar, e que agora que você tem posse daquilo, você não quer abrir mão por nada. Ainda que o Senhor peça para você, e você tenha que entregar a Ele. É o seu tempo? É o seu emprego? É alguém que você deseja mais do que a presença de Deus na sua vida? Porque nada supera. O que o Senhor Jesus nos ensina? Que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. E Deus, ele não vai pedir para separar nada. Ele não vai pedir para tirar nada. Mas o meu coração não pode estar no projeto, no foco. O meu coração tem que estar em Deus. O coração de Abraão estava em Deus. Porque a fé dele prova a partir do momento que ele fala, vocês fiquem aqui que nós voltaremos. Ele não fala assim, fique aqui que eu vou voltar sozinho. Não. É esse nível de fé que nós temos que apresentar ao Senhor. Senhor, o Senhor me deu este emprego, o Senhor me deu esta família, o Senhor me deu esse trabalho, o Senhor me deu esse projeto, o Senhor me deu o tempo precioso, o Senhor me deu tudo. eu amo o Senhor primeiramente, eu sei que a gestão das demais coisas, o Senhor estará dando uma estratégia, o Senhor me dará um jeito de resolver isso daqui, mas eu não vou abrir mão do Senhor. E foi isso que Abraão fez. Eu coloquei algumas coisas aqui que impede a gente de entregar o nosso melhor. Eu vou querer compartilhar com vocês aqui. Pois nós deixamos muitas vezes de fazer algumas coisas, de entregar o nosso melhor, justamente por conta de algumas experiências que nós já vivemos. E isso daí pode impedir eu e você de entregar o nosso melhor. Preste bem atenção nisso daqui, ó. Primeira coisa que impede a nossa entrega, a gente de entregar melhor, é gerar uma alta expectativa em algo e não receber o que esperava. Isso frustra. Eu gerar uma alta expectativa em algo, eu não receber o que eu esperava, e isso frustra. E aí eu não entrego o meu melhor, porque eu estou frustrado. Estou amargurado. Estou chateado, porque Deus não fez o que Ele falou que ia fazer. Parece que, e muitas vezes nós precisamos tomar cuidado, porque essas expectativas são traiçoeiras. O tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Nós precisamos entender claramente isso. Porque aquilo que traz a definição para nós de tempo é diferente do tempo de Deus. Então, se você gerar uma expectativa numa promessa de Deus baseada no seu tempo, você não vai receber. Se for no tempo de Deus, você vai aumentar cada vez mais a sua expectativa em Deus. Ou seja, você vai aumentar ainda mais a sua fé, porque quando for o tempo certo, Deus vai entregar a promessa dele para a sua vida. Quanto tempo Abraão e Sara esperaram o filho da promessa? E quanto tempo demorou para esse filho chegar? A prova disso é que no meio do caminho, enquanto não acontecia o filho da promessa chegar, eles tiveram, Abraão teve um filho com uma escrava. E o resultado foi uma consequência trágica. Agar e seu filho Ismael, o próprio Ismael, foram deixados no deserto. Ainda que o Senhor não permitiu que eles fossem, que não morressem, o Senhor cuidou, trouxe providência, mas não eram os planos de Deus através de Agar, e sim através de Sara. Então houve uma alta expectativa da parte deles de que a promessa tem que acontecer, o tempo tem que ser agora. Talvez não é no nosso tempo, mas é nesse tempo que a gente espera. E eles fizeram algo que sofreu uma consequência. Eu e você podemos gerar isso quando nós acreditamos ser no nosso tempo. Está dando para entender isso aqui? Então, cuidado com essas altas expectativas por não gerar aquilo que nós esperamos no nosso tempo. Isso vai frustrar. Uma segunda coisa que impede a nossa entrega, a gente de entregar o nosso melhor. Oração não atendida. Quem aqui já orou e Deus não respondeu, levanta a mão.
Vou levantar as duas.
Ou eu orei errado, ou eu orei para o que eu queria, e eu não orei para aquilo que era vontade de Deus. Ah, eu não vou mais na igreja. Está louco. Eu oro, entrego para Deus, falo para Deus, Deus, eu estou te pedindo, Senhor, não dá. Eu clamo, o Senhor não me obedece, não responde. Cadê a minha resposta de oração que eu tanto preciso? E aí eu falo o quê? Ah, não quero mais saber de Deus. Ah, não quero mais saber de igreja. Como se a igreja, né, as paredes aqui fossem resolver o problema. Orar é comunhão com Deus, é entrega a Deus. E principalmente, a entrega da sua vida, esperando a resposta de Deus, para que Ele faça o que seja a vontade dEle, e não a minha vontade. Tiago 4,3 diz assim, quando pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então o texto já nos diz, esse versículo, que muitas vezes, muitos da falta de resposta da parte de Deus, é justamente porque nós pedimos errado. Ou pedimos pelo nosso interesse, buscando os nossos prazeres. E aí nós não vamos receber. E aí vai frustrar. Então você não pode deixar de entregar o seu melhor porque você não está orando e Deus não está respondendo. Você tem que entregar o seu melhor, orar ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, que é o melhor que você pode entregar a Ele, e deixar que Ele responda para você, que Ele entregue o que Ele prometeu para a sua vida, seja no tempo dEle, seja da forma dEle, seja da maneira que Ele quiser. Mas eu não posso pedir coisas para os meus prazeres que vão fazer coisas contrárias ou resultados contrários ao que Deus quer para a minha vida. Um exemplo: eu tenho 16 anos e peço um carro. Deus vai atender? Não vai. Por quê? Eu estou pedindo uma coisa que não faz sentido. Está dando para entender? É absurdo isso daqui, mas tem tanta coisa pequena que a gente ora para o Senhor, que a gente precisa analisar a nossa oração, o contexto da nossa oração. A frustração, o entregar o seu melhor, e você vai ver lá no final o porquê que nós devemos entregar o nosso melhor, para a gente entender quais são os planos de Deus para a nossa vida, é porque você tem que entender e saber como que você vai se relacionar com Deus, para que você não deixe de entregar, mas você entregue-se totalmente a Ele. Entregar totalmente, entregar tudo, a condução da sua vida para Deus. É deixar que Ele seja o Senhor da sua vida. Continuando. Terceira coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês, que pode impedir a sua entrega, né, você ou eu, de entregar o melhor, é o medo de assumir responsabilidades. Por que medo de assumir responsabilidades? Porque muitas vezes nós não entregamos porque nós temos medo do que Deus vai responder para nós. Aí vem uma responsabilidade muito grande. A pessoa, ela ora, ela fala assim: eu tenho um desejo de fazer uma missão, eu tenho um desejo de evangelizar, mas eu não oro porque vai que Deus me abre uma porta e aí eu vou ter aquela responsabilidade de fazer aquilo. Ah, eu tenho que orar para Deus abrir uma porta de emprego. Mas se eu tiver que trabalhar, e agora? Tem que acordar cedo. Dá para entender? Às vezes você não entrega o seu melhor porque você tem medo das responsabilidades que aquilo vai gerar para a sua vida. É a mesma coisa que você plantar uma semente e ficar com medo de gerar uma colheita. Ah, eu não vou plantar. Por que você não vai plantar? Ah, porque senão gera uma colheita, eu vou ter que depois trabalhar para colher aquilo. Ué, então não faz sentido na nossa vida. Nós temos que entregar o nosso melhor, ainda que venham responsabilidades grandes. Ainda que Deus coloque sobre nós responsabilidade que nós achamos que não podemos carregar, mas o Senhor vai nos capacitando. Amém? Continuando aqui, eu estou falando só de coisas que impedem a gente de entregar o nosso melhor. Uma outra coisa aqui, esperar o tempo certo. Coisas que impedem eu e você de entregar o nosso melhor. É esperar o tempo certo. A pessoa, ela fica procrastinando, ela fica barrigando, ela fica levando para adiante e ela não faz o que tem que ser feito logo. Vai levando, vai levando. Muitas pessoas, eu já disse isso daqui uma vez, muitas pessoas estão deixando de viver o que Deus já tinha preparado para ela, porque ela não está fazendo a vontade de Deus. Ela ainda não entregou o seu melhor. E ela está se frustrando com Deus. E Deus está falando: já era para você estar sendo abençoado faz tempo. E você não está sendo abençoado, porque você não está fazendo o que eu estou falando para você fazer. É duro isso, mas, de fato, é um dos motivos que acontece frequentemente. Pessoas que poderiam estar muito lá na frente e não estão. Por quê? Porque não assumem esse risco e não esperam o tempo certo. Uma outra coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês: experiências traumáticas da sua vida impedem você de entregar o seu melhor. Experiências traumáticas. Coisas que você já viveu no passado ou que você está vivendo hoje que pode impedir você de entregar o seu melhor. Alguém falou alguma coisa para você que te feriu? Alguém falou alguma coisa para você que você não gostou? Gerou uma experiência traumática? Você viveu uma experiência, alguém que de repente não deu a paz para você na igreja e você ficou magoado, achou que aquela pessoa tinha alguma coisa contra você e você pega e fala assim: ah, não quero mais saber disso. Isso impede você de entregar o seu melhor. Nota que o que impede a gente de entregar o melhor são várias circunstâncias externas, mas a decisão é nossa. Eu não falo para minha esposa, eu não tenho como falar para ela: você é obrigado a entregar o seu melhor. Mas eu posso falar para ela que coisas podem impedir, mas a decisão de entregar o melhor é dela, assim como minha, assim como cada uma de nós. Cada um de nós temos essa decisão e essa escolha de entregar o melhor. Assim como Abraão, que não questionou em nenhum momento, quando Deus falou para ele: pega o teu filho, leva lá que você vai oferecer ele em holocausto. Abraão simplesmente pegou e foi. Andou 3 dias, deixou o servo, avistou um monte de longe, continuou caminhando. O filho, que seria o holocausto, ainda ajudou a carregar a própria lenha que ia queimar ele. É, são sacrifícios que nós vivemos, mas pela fé nós temos que crer que Deus vai cumprir as promessas dele na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Por último aqui, sobre o que pode impedir nós, eu e você, de entregarmos o nosso melhor. É colocar outras coisas como prioridade. Eu sei o que é prioridade para mim. E eu sei o que é prioridade para as promessas de Deus para a minha vida, para o meu chamado, para o propósito que eu tenho, assim como cada um de nós. Mas é importante que nós priorizamos aquilo que Deus separou para cada um de nós. Aquilo que Deus preparou e colocou como promessa para cada um de nós. Por isso que nós temos a vida independente de cada um. Por isso que cada um, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo. Não é o negar pelo outro, mas é negar a si mesmo. Começa a tratar de uma individualidade, que se eu não tiver essa intimidade com Deus, eu não vou saber o que Deus tem preparado para a minha vida. Assim como vocês, assim como todos nós. Nós não temos como saber se nós não tivermos esse nível de intimidade com Deus. Só que quando eu priorizo outras coisas, sabendo o que Deus preparou para mim, o que Deus tem separado para mim, a porção que Ele tem separado para a minha vida, a partir do momento em que eu começo a priorizar outras coisas, eu vou impedindo de entregar o meu melhor para Deus. Jesus, ele fala uma coisa muito interessante, Mateus 6,34 diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. A minha preocupação, o meu foco não tem que estar em outras coisas, no que vai acontecer no futuro, mas tem que estar no presente, naquilo que Deus tem separado para mim no dia de hoje. Fazer planos faz parte da vida de todos, mas prioridades tem que ser aquilo que tem a ver com as minhas promessas, aquilo que Deus separou para mim. É onde eu vou depositar a minha promessa, as minhas forças, nas promessas de Deus para a minha vida. Isso serve para todos nós. E isso impede eu de entregar o meu melhor, se eu priorizar outras coisas. Qual é o meu foco? Meu foco é minha família? Eu tenho que priorizar minha família. Meu foco é meu ministério? Tenho que priorizar meu ministério. Meu foco é meu trabalho? Eu tenho que focar meu trabalho. Mas eu preciso entender que é Deus quem supre todas essas necessidades. E se eu não estiver focado nele, nada disso vai fazer sentido. Eu não terei forças para isso. O tema dessa mensagem é entregue o seu melhor. Fala para quem está do teu lado aí. Entregue o seu melhor. Fala para ele aí. Mas animado. Para ver se ele entrega o que é o melhor dele hoje aqui. Primeira coisa que eu vou querer compartilhar com vocês. Nós precisamos crer que as promessas de Deus, elas são verdadeiras nas nossas vidas. Eu aumento a minha entrega a cada vez que eu creio nas promessas de Deus e que elas são verdadeiras na minha vida. Abraão, ele foi simplesmente obediente, não questionou nada, absolutamente nada do que Deus tinha mandado ele fazer, do que ele tinha ordenado. Salmo 145, 13 diz assim, o teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. Aleluia! Se você precisa de um motivo para melhorar a sua entrega, creia que Deus, ele é fiel e vai cumprir todas as promessas que ele tem para a sua vida. Todas as promessas ele vai cumprir. Ele é fiel. E ele fala que permanece de geração em geração o domínio dele. Aquilo que começou lá em Abraão se estende até os dias de hoje. A mesma promessa que foi derramada sobre a vida de Abraão, é a mesma promessa que vai derramar sobre as nossas vidas no dia de hoje. E o mesmo Deus que prometeu, é o mesmo Deus que opera hoje. E é o mesmo Deus que ele vai cumprir a promessa dele. Você pode dar um aplauso ao Senhor aí, se você crê nas promessas dele? Obrigado. Se você precisa de um motivo para melhorar a sua entrega, creia que só irá se cumprir as promessas de Deus a partir do momento em que você for obediente, assim como Abraão foi, à ordem do Senhor para a sua vida. Obediência é algo extraordinário na vida do cristão. Ah, mas então eu sou crente, eu vou ter que ser um fantoche? Não, meu amado, você não está entendendo. Tem pessoas que acham que quando você aceita o Senhor como Salvador, que você passa a viver uma nova vida, você vai ser uma marionete de alguém. Não, você é livre para fazer o que você quiser. Mas ser obediente à palavra do Senhor é a porta, é a chave que abre as portas das bênçãos para a sua vida. A obediência é aquilo que vai fazer com que Deus o abençoe grandemente. O que vale mais, um filho obediente ou um filho desobediente? Qual é o prazer do pai num filho que faz tudo aquilo que o pai manda ou filho que desobedece e vai totalmente contrário ao que o pai ordena o filho fazer? Essa resposta é simples. Só que nós somos filhos, amém? Quem é filho aqui? Se nós somos filhos, nós temos um pai. E nós temos que obedecer a esse pai. E o que, que o pai nosso nos fala para fazer? Vamos obedecer. É importante você sempre ter isso em mente. Se as promessas de Deus não foram um bom motivo para você entregar o seu melhor, então eu não sei o que, que é capaz de mudar na sua vida. Se as promessas de Deus não foram suficientes para mudar a sua história, o seu contexto, então eu não sei o que fazer. O mundo promete infinitas coisas. Só que ele garante uma coisa para você. Se você seguir os desejos da carne e o que o mundo oferece, você tem um caminho para seguir. Agora, se você obedece a Deus, os seus mandamentos, os seus princípios, aí você tem um lugar na eternidade reservado para você. E é para lá que nós devemos ir. E é essa promessa que nós não devemos soltar as mãos em nenhum momento das nossas vidas. Amém? Olha só, com Deus é assim. Deus, ele nos deu a salvação, o direito à salvação. Agora nós temos essas promessas. E a nossa entrega não pode ser feita de qualquer jeito. Por isso que o tema é, entregue o seu melhor. Já pensou se Abraão fala assim, ah Deus, eu não vou entregar Isaac, eu vou entregar o Ismael que já está lá no deserto mesmo? O que, que você acha? Vamos negociar aqui. Você acha que Deus ia falar o quê para ele? Fala, meu amigo, não é isso que eu quero. Eu quero o que eu te pedi, que eu preparei para você. É a promessa que eu tinha para você. Se eu voltar aquela pergunta agora para você e falar de novo. Entregue o seu melhor para Deus. Deus vai pedir para você agora o seu melhor. Você já começou a ter em mente o que, que você poderia ou teria capacidade de abrir mão para aquilo que Deus está preparando para você lá na frente? Será que a sua fé é assim? Não, Deus, tranquilo, pode pegar. Pode pegar. O Senhor está pedindo meu emprego? Eu creio que o Senhor vai abrir uma porta melhor. Eu creio que o Senhor tem algo melhor para mim. Eu creio que aquilo que você prometeu, se o Senhor me deu isso daqui, o Senhor vai levar, mas o Senhor vai me dar algo maior ainda. Eu creio nisso. Será que ainda é assim? Ou será que ainda gera uma dúvida? Não, espera aí. Eu estou segurando isso aqui. Vamos continuar. Porque a nossa resposta no final tem que ser o seguinte. Se Deus perguntar para você hoje, ou eu perguntar para você, qual é o melhor que você tem para entregar para Deus, você tem que ter essa resposta na mente. Não, eu abro mão disso, porque eu creio totalmente que Deus, ele vai cumprir a promessa dele. Amém? É essa a resposta que nós temos que ter quando acabar essa mensagem, eu entender que eu posso entregar o meu melhor para Deus, que ele vai continuar cumprindo a promessa dele. Isso é fé. Continuando aqui. Tenha coragem para enfrentar o processo de entrega. Esse é um dos motivos da gente não entregar o nosso melhor. É o medo de entregar e perder aquilo que Deus nos deu. 1 Crônicas 28, 20 diz assim, e acrescentou, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Não é Deus falando para Moisés, porque ele falou para Moisés também, seja forte e corajoso. Falou para Josué, seja forte e corajoso. E aqui é Davi falando para o seu filho, seja forte e corajoso. Não desanime. pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você e Ele não deixará, não abandonará. Meu amado, não tenha medo do processo de entrega quando você vai entregar o seu melhor. Deus não vai te abandonar. Se Ele te pedir, Ele vai te dar toda a providência. Se você continuar o texto que nós lemos, o cordeiro estava preparado do lado. Quando ele levantou a mão ali para sacrificar o seu filho, Deus já tinha preparado um cordeiro para ele. Ele não levou o cordeiro, ele levou o filho. Aquilo que você, que Deus derramou sobre a sua vida, que é o seu melhor, você pode ficar tranquilo, que Deus tem uma providência para você. Não tenha medo. Deus já tem tudo preparado. Deus já escreveu todos os nossos dias. Simplesmente creia, simplesmente obedeça e espere que o melhor de Deus está por vir para a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? A sua entrega, ela vai determinar a sua maturidade durante a caminhada. A sua entrega, ela vai determinar a sua maturidade, porque nós vamos crescendo com o tempo. Nós temos que crescer, isso é um processo natural da nossa vida. Mas como cristãos também, nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que buscar aumentar ainda mais. E quanto mais você vai entregando, maior, melhor você vai ficando. Continuando aqui, não perca tempo, se prepare. Fala para quem está do teu lado aí, se prepare. O melhor de Deus ainda está por vir. 1 Timóteo 3,13 diz assim: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Paulo, quando ele escreve ao Timóteo, Paulo prepara Timóteo para o ministério dele. Como um sucessor, como um filho. Os que servem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar esperando para aumentar a nossa entrega. Entregue hoje. Eu vou esperar o melhor momento. Hoje ainda não é o dia. Eu vou esperar alguém falar para mim que eu preciso entregar o meu melhor para Deus. Eu preciso de uma direção para entregar. Não, não, não. O dia é hoje. Entregue hoje. Entregue o que você tem de melhor. Deus, Ele vai falar com você a partir do momento que você derramar sobre Ele o que você tem de melhor. Pastor, o que dá para fazer para me entregar o meu melhor? Vou repetir a pergunta. Qual é o seu melhor que você tem para entregar hoje para Deus? Aumentou? Já melhorou a definição? Ou ainda está na dúvida? Conforme você aumenta a sua entrega, Deus, Ele vai capacitando cada um de nós. Amém? Creia que Deus está no controle de tudo. Isso é fundamental para a nossa fé. Crer que Deus está no controle de tudo. Isaac disse a seu pai, coloca aí para mim, por favor, Gênesis 22, 7. Olha só que interessante. Isaac disse a seu pai, Abraão: meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. E os dois continuaram a caminhar juntos. Se eu e você não cremos que Deus está no controle da nossa vida, nós não vamos conseguir entregar o nosso melhor, nós não vamos crer que Deus tem capacidade de nos abençoar e de suprir as nossas necessidades, nós não vamos ter capacidade, forças para continuar a nossa caminhada. Por isso que é necessário o exercício da nossa fé constantemente. Promessa Deus tem para nós. Se você abrir de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o tanto de promessa que nós temos. Agora, crer nas promessas é diferente. Confiar nas promessas é diferente. E isso exige de nós um exercício. Continue caminhando. Aumente a sua fé e creia que Deus já preparou o cordeiro para o sacrifício. Deus, Ele já preparou para você o cordeiro. Deus já preparou a sua resposta. Deus já preparou o que você está precisando. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, você não vai precisar entregar o seu melhor, mas o seu coração precisa estar desprendido daquilo que prende você, daquilo que está depositado, daquilo que está tirando o seu foco. Mas você precisa se desprender disso. É isso que é o entregar o seu melhor. O sacrifício é a prova do aumento da entrega. Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repetir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus aqui está falando para nós, através dessa carta aos Hebreus, de generosidade. De aumentarmos a nossa entrega de uma maneira generosa, sacrificial. De oferecer além daquilo que nós temos, ou podemos oferecer. É o exemplo da viúva. Aquela viúva, quando Jesus está olhando as pessoas depositando ali as suas ofertas, o que chama a atenção de Jesus é que a viúva, ela entrega tudo, além do que ela poderia. Ela, de fato, entregou tudo. Talvez Deus possa pedir para nós algo além daquilo que nós podemos oferecer, como um sacrifício. Mas Deus, ele vai enxergar como generosidade da sua parte. Ainda que para nós seja um sacrifício, mas Deus, ele vai entender como uma generosidade. Assim como Jesus viu naquela mulher. A atenção de Jesus foi porque aquela mulher, ela era desprovida de um valor, mas o que ela tinha, ela entregou tudo. Eu não estou te pedindo dinheiro, não é nada disso. Mas o que eu quero que você entenda é que o seu coração desprendido vai fazer com que você entregue com liberalidade ainda mais. E isso vai abrir as portas dos céus para que o Senhor possa confiar ainda mais sobre a sua vida. Se você obedecer e sacrificar, Deus, ele vai abençoar a sua vida abundantemente. Você pode ficar tranquilo. Para finalizar, nós temos condições de entregar o nosso melhor. Se desprender daquilo que trava a nossa caminhada. Aquilo que vai impedindo a nossa caminhada. Corrigir coisas, né? E avaliar aquilo que eu tenho feito. Ou aquilo que eu posso fazer e impedir a minha caminhada. Isso daí eu deixando de lado vai melhorar a minha entrega. Às vezes você pede para Deus que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Aí Deus te abençoa, te prospera. E aí chega na hora de retribuir, como eu disse no início, nós não entregamos aquilo que é o melhor. Nós esquecemos do que Deus fez. Deus prepara uma porta de emprego maravilhosa para você. Passa um tempo e você se esquece de Deus. Você pede para o Senhor um casamento maravilhoso. Você vai e casa. Passa um tempo, nem na igreja você vai. Família está toda afastada. Você pede para Deus te abençoar financeiramente. Aí você vai, compra uma casa e se afasta, para de uma casa na praia, linda, maravilhosa. E aí você não tem mais tempo para Deus. Aí você diminui a sua entrega. Antes, quando não tinha, entregava tudo. E aí Deus abre as portas e não entrega nada. Cuidado. Cuidado com o coração. Quando nós falamos de entrega, eu quero que você entenda de entregar o seu melhor. O melhor que nós podemos entregar é a nossa vida. Talvez você tenha, ao longo da mensagem, ou da forma que eu ia perguntando, pensando em coisas materiais, mas o que Deus quer, Ele não quer o seu bem material. Ele não quer que você entregue o seu projeto, o seu emprego, o seu filho. O que Deus quer de nós é que nós nos entregamos totalmente a Ele. Entregamos o nosso coração e a nossa dependência a Ele. É que nós possamos fazer a oração do Pai Nosso, crendo em todas as promessas que tem naquela oração. Que o Senhor nos perdoe dos pecados, que nós entregamos totalmente ao nosso Pai, a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento. Que nós possamos ter o mesmo amor que Deus teve por nós, assim como nós temos o nosso amor aos outros. É se desprender das coisas materiais, mas não que você vai vender ou vai dar para alguém, não. Mas é que o seu coração esteja mais para Deus, para aquilo que Ele tem preparado para você, do que propriamente dito para as coisas que desprendem você do relacionamento com Deus. Salmo 37, 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Aleluia! Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Eu disse que eu ia guardar ela para o final novamente. Se eu falar para você agora, para você entregar o seu melhor para Deus, o que você entregaria? O que você entregaria? Eu tenho a resposta. Eu tenho a minha resposta. Eu me entrego totalmente a Ele. Eu me rendo totalmente a Ele. Eu falo, Senhor, eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar. Porque as outras coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não preciso me preocupar com aquilo. Eu não preciso me preocupar com outras coisas. Para o dia do amanhã, basta o próprio mal. Agora, para o dia de hoje, é a minha entrega. É o meu coração. É me render totalmente a Ele. É falar, o Senhor é o meu Senhor. Você sabe como que eram os senhores antigamente? Era aquele homem que era o dono de uma fazenda, que era o senhorio, que ele mandava nos escravos. Os escravos não tinham vida própria. Mas eles eram obrigados a servir aquele senhor. Nós não. Nós temos um Senhor, um Deus. Mas nós somos filhos. Nós temos o nosso fardo leve, porque o próprio Jesus, ele nos ampara a ajudar a carregarmos esse fardo. Então, quando você for entregar o seu melhor, entenda que a sua entrega pode ser em todas as áreas, mas o mais precioso é a sua vida, é o seu coração, o seu entendimento. Se entregar totalmente a Ele, é buscar Ele em primeiro lugar, confiando que Ele vai ter o melhor para mim e para você. É conduzir a nossa vida da melhor forma. Como que é toda da melhor forma? É eu sair de cena e colocar Jesus no lugar. É eu ir pro carona e Jesus assumir o controle. É Ele assumir a direção e eu simplesmente estar do lado e falar, não, pode ir, eu confio. Eu sei para onde o Senhor vai me levar. Isso sim é entregar o nosso melhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor e ficar de pé? Amém.